MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
Então, ouvinte, como anda a situação da saúde na sua cidade? As unidades básicas e o Sistema Único de Saúde, o SUS, estão funcionando bem? Faltam médicos? Pois você sabia que você pode interferir diretamente nesse serviço? Seja fiscalizando, seja propondo providências para melhorar a atenção à saúde na sua cidade? Isso é possível com a participação nos Conselhos Municipais de Saúde. Para explicar o que são, o que fazem e como alguém pode participar desses conselhos, nós recebemos nesta semana, no MP no Rádio, o Procurador de Justiça Marco Antônio Teixeira, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública do Ministério Público do Paraná. Doutor Marco Antônio, vamos do princípio. O que é que são os Conselhos Municipais de Saúde?
Os Conselhos Municipais de Saúde são órgãos de representação da sociedade perante o poder público e são compostos por usuários do sistema, por trabalhadores em saúde, por prestadores de serviços e também por representantes do poder público. Esses conselheiros que compõem os conselhos não recebem nenhuma retribuição pelo trabalho e, portanto, é um trabalho de doação de horas, de seu tempo, de seu conhecimento em prol da sociedade, enquanto eles agem no conselho, que tem o papel como órgão da estrutura da saúde pública, tem o papel de fiscalizar o planejamento, a execução e a fiscalização das ações e serviços públicos no âmbito do SUS, ou seja, o Sistema Único de Saúde. Bom lembrar que o Paraná tem 399 municípios, cada um com seu conselho de saúde. Existe o conselho estadual e, sim, em Brasília também, o Conselho Nacional de Saúde.
Então, todo município é obrigado a ter, todos os municípios têm um conselho municipal de saúde?
Todos os municípios no Paraná têm e, certamente, todos os municípios no Brasil têm, porque essa exigência vem de uma lei de 1990, que é a Lei 8142, que determinou a obrigatoriedade para os municípios constituírem seus conselhos. Esses conselhos em cada município são formados a partir de uma lei municipal que os cria, organiza, dispõe como eles funcionam. E também porque, se o município não contar com o conselho, além de desrespeitar a lei federal que determina que exista esse órgão, ele não recebe recursos nem do Estado nem da União para assistência à saúde.
E quem é que pode participar desses conselhos? Eles são, as pessoas que participam são escolhidas por eleição, se candidata, como é que é feito isso?
A participação dos conselhos, em geral, é regrada pela legislação do próprio município. Mas existem regras gerais de âmbito nacional que também são aplicáveis. De uma forma geral, a representação nos conselhos, ela é eleita, ela é indicada na Conferência Municipal de Saúde, que se realiza a cada 4 anos. Alguns poucos municípios realizam conferência de 2 em 2 anos. Nesta conferência, os membros que vão representar a porção dos usuários no conselho, que corresponde a 50% das cadeiras, são indicados na conferência. É bom lembrar que, da parte do poder público, não há votação, não há indicação parte do chefe do Poder Executivo mesmo ou do secretário de Saúde para que aquela cadeira ou aquelas cadeiras que correspondam ao gestor, os seus ocupantes serão sempre indicados pelo chefe do poder público local.
E para as pessoas que não participam desses conselhos, que não são membros do conselho, ele pode acompanhar, participar de alguma maneira desses colegiados?
Na verdade, tem que retroagir. As pessoas podem participar e devem. A cultura no Brasil que se instalou em muitos conselhos é de que essas reuniões desses órgãos, elas não podem ser havidas como reuniões internas, como se fosse um departamento, um setor qualquer da prefeitura. Por quê? São órgãos voltados para a comunidade. Eles não podem ter reuniões fechadas. Essas reuniões têm que ser divulgadas. Como for possível, municípios de pequeno porte, com pouca população, sempre terão uma rádio, sempre terão as igrejas, associações, enfim, instituições da sociedade civil que poderão divulgar a pauta da reunião mensal e convidar as pessoas, dando local e horário, onde elas poderão assistir e participar. É uma reunião que deve ser, como eu disse, participativa. Muitas vezes ela não é. É uma reunião feita numa sala em que só participam os membros daquele órgão. Isso empobrece o conselho. Empobrece na medida em que a origem desse conselho, os conselhos de saúde, está na Constituição, quando ela diz que, como um de seus fundamentos, no artigo 1º, que o conselho, como expressão de poder do povo, pode ser sim exercido esse poder, não apenas para os seus representantes eleitos, mas também por órgãos como o Conselho de Saúde. Então, já no artigo 1º da Constituição, você vê que há o DNA do Conselho, que é um órgão de representação, de ausculta da população e, claro, de, a partir dessa percepção de saúde da população, ele traçar os seus caminhos também, dentro dos seus deveres previamente estabelecidos em lei.
Então, se numa cidade alguém não está sabendo das reuniões ou não tem conhecimento da existência do conselho, ele deve procurar a prefeitura para saber onde está o conselho, se existe, quando faz as reuniões, e também pode exigir que as reuniões sejam divulgadas publicamente e tem que ser abertas para quem quiser participar.
Certamente que sim, porque todo o assunto, todas as matérias que são discutidas no conselho são de ordem pública. Não há nada num conselho de saúde que esteja envolvido sigilo legal, portanto, aquilo é de amplo acesso a qualquer pessoa da população. Eu lembro que quando a Constituição, voltando à Constituição Federal Brasileira, estabeleceu o sistema único, ela estabeleceu também apenas 3 diretrizes, 3 linhas mestras de todo o SUS. E uma delas, a terceira, é a participação da comunidade. E participação da comunidade é muito mais amplo, porque envolve a todos nós que estamos num pequeno município, numa região, do que o próprio conselho. Então, a legitimidade de todos participarem, não apenas porque o poder emana do povo, como diz o artigo 1º, mas porque diz o artigo 198, que no sistema único é fundamental, é linha mestra a participação da comunidade. Se a comunidade não está avisada, se ela não tem ciência, sequer muitas vezes da existência do conselho, quando mais, onde é que se reúne, o que faz, é tempo e hora de que isso seja corrigido.
Doutor Marco Antônio, na prática, o que é que os conselhos podem fazer? Por exemplo, se falta médico na cidade, ou se há um posto de saúde sem remédios, o que é que ele pode fazer, o conselho pode fazer para resolver ou tentar resolver essa situação?
É importante nós percebermos que todo município tem um plano de saúde, que é um documento elaborado pelo poder público que dispõe sobre o que será feito nos 4 anos seguintes a partir da data da sua elaboração. E a fiscalização da rede de saúde, cujo dimensionamento, cujo aperfeiçoamento está no plano, é o papel principal do conselho. O que não impede, todavia, que pessoas que tenham notícia de problemas, que tenham notícias de ausência de funcionamento de órgãos de atenção à saúde que estejam ocorrendo, levem essa notícia ao conselho e o conselho questione, sim, a Secretaria Municipal de Saúde para que dê as devidas explicações e, quando for o caso, faça as correções e os provimentos necessários. O conselho ele não tem uma pauta de sua livre escolha. A pauta do conselho é uma pauta estabelecida em lei. Ele exerce o papel de propor políticas públicas, sim, mas ele também exerce o papel de fiscal. Fiscal do quê? Das ações previstas no plano de saúde. A saúde no Brasil, em qualquer município, em qualquer estado, até no âmbito da União, ela não se realiza por ato de vontade do gestor. Ela se realiza dentro de planos que foram concebidos dentro da realidade do município, com a população, com a distância desse município dos grandes centros prestadores de atenção à saúde, com a rede, que às vezes é muito pobre, mas sempre existirá, com a rede de saúde local. Enfim, o plano é constituído de tudo isso, mas o perfil epidemiológico daquela região, né, que nos dá a tendência de determinados agravos serem mais frequentes e outros agravos à saúde não serem. O plano é isso. Então, a função é exatamente essa, fiscalizar o plano e o financiamento desse plano. Porque não basta você ter um plano, você tem que ter um recurso para custear aquelas ações previstas no plano. Pois bem, é também função do Conselho fiscalizar o financiamento. É importante, todavia, que a gente tenha noções gerais sobre o que, que acontece no nosso cenário aqui no Paraná, né? O que se pode dizer hoje é que o Paraná sofre a influência de uma tripla carga de doenças, ou seja, 78% no estado. Isso é uma média, o município pode variar de município para município, essa média, mas ela sempre será preponderante. Mas no estado, isso afeta, portanto, como eu disse, os municípios, ele sofre ação de tripla carga de doença. Isso consome quase 80% de recursos do sistema, principalmente na atenção básica, que é onde a maioria dos municípios do Paraná atua. Que doenças são essas? São as doenças crônicas. E o que é uma doença crônica? Você tem o diabetes, você tem o sofrimento renal das pessoas que precisam fazer hemodiálise. Você tem uma série de doenças crônicas que isso tende a ter uma longa permanência da pessoa sendo assistida pelo sistema. Algumas doenças cardíacas também são doenças crônicas. Enfim, a carga de doenças crônicas, ela faz um impacto muito importante na rede e no custeio desse serviço. A segunda carga de doenças, que é mais importante no Paraná, das três, são as doenças infecciosas e as doenças ligadas à área materna e perinatal. O que é o perinatal? Um pouco antes do nascimento, durante o nascimento e logo após o nascimento. Então, doenças relativas a essas fases, da gestante enquanto gestante, e principalmente na altura do parto, ou seja, um pouco antes, durante e depois do parto, você tem uma incidência importante de doenças e também a doenças infecciosas. Muito bem. A doença infecciosa, muitas vezes, provém de problemas ambientais que não foram resolvidos. As doenças maternas e perinatais, que é a segunda grande carga de doenças, muitas vezes provém de acompanhamento pré-natal não feito ou feito de forma inadequada. Ou seja, você não acompanha a gestante com as 7 consultas necessárias, você não acompanha a gestante nos exames que ela tem que submeter, e isso cria riscos, né? E riscos que às vezes se revelam apenas na hora do parto. Daí a importância desse número ser significativo. Isso muitas vezes provém de um sistema de pré-natal mal montado. E a terceira carga de doenças que impacta mais no Paraná, por incrível que pareça, são as chamadas causas externas. Então, não é uma pneumonia, não é uma doença cardíaca. Causas externas são as causas que provocam danos à saúde decorrentes de violência. Então, você tem acidente de trânsito, né? Os motoqueiros, particularmente, né? As pessoas que utilizam motocicleta, são os mais afetados. Mas não apenas eles, você tem acidentes viários de toda a natureza no país e principalmente no Paraná. E também temos como causa de violência as agressões, as lesões corporais, as violências domésticas, os homicídios. Esse conjunto de atos constitui um fenômeno de violência que na sociedade se espalha, cresce, infelizmente, com o tempo. Ele é a terceira causa de impacto no serviço de saúde, tanto no atendimento da rede, que tem que ser continuamente redimensionada, quanto no financiamento, né, desses atendimentos.
E como é que o Ministério Público do Paraná atua em relação aos conselhos municipais de saúde? Por exemplo, cada município vai estar dentro de uma comarca, vai ter sempre uma promotoria de justiça perto. O que é que o promotor faz em relação ao Conselho Municipal de Saúde ou para receber as pessoas que vejam alguma irregularidade em relação ao funcionamento dos conselhos?
Olha, o Ministério Público do Paraná, ao longo de sua história de atuação na área de saúde, e isso já remonta à metade da década de 90, do século passado, portanto estamos falando de 1994, 1995, desde então o Ministério Público do Paraná constituiu o primeiro serviço autônomo de saúde, depois outros estados o fizeram e o próprio Ministério Público Federal o fez. Mas há um pioneirismo no Paraná em ter sido o primeiro estado a identificar e dar autonomia administrativa à saúde. Significa o quê? Que não apenas o Ministério Público tem uma longa história já de atendimento às questões do direito do cidadão à saúde, mas que essa história fez a instituição perceber a importância de ter ligações com os conselhos de saúde. Isso se dá de várias formas. Por conta de grandes programas que tenhamos, para além das ações que os promotores de justiça em cada comarca e dentro dessa comarca, nos respectivos municípios, possam ter, no plano geral, hoje o Ministério Público desenvolveu um programa denominado Proconselho, que é um programa que já está na sua terceira etapa. Significa que, numa determinada região, com os promotores dessa região, o Centro de Apoio da Saúde estará presente ao longo de um dia, ao longo de meses, fazendo reuniões com os conselheiros. São convidados os gestores, são convidados não apenas o secretário como gestor, e eu disse, mas também os prefeitos, são convidados aquelas pessoas que possam contribuir para a reunião. São reuniões em que os conselhos trazem os seus problemas, são reuniões em que há um ambiente democrático de livre debate, de esclarecimento recíproco, tanto do Ministério Público de ter acesso a informações, quanto os conselhos também de se verem esclarecidos em dificuldades que tenham. Esse projeto chamado Proconselho, como eu disse, está já na sua terceira fase. Hoje ele se desenvolve em relação aos 7 municípios do litoral do Paraná. Então, você tem uma região, você tem os promotores da região, você tem os conselhos da região e você convida as pessoas para debater, mas principalmente os conselhos, trazerem os seus grandes problemas. Quais são os grandes enfrentamentos que a região tem do ponto de vista do controle social, que aí é representado pelo conselho. Esse é o debate que se faz, que é um debate aberto e de recíprocos ganhos, tanto do Ministério Público, como queremos crer, para os conselhos também.
Ok, muito obrigado, doutor Marco Antônio Teixeira. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.